A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
No programa de hoje eu converso com Clarice Gonçalves, nome que pertence à nova geração de artistas plásticos de Brasília. Nasceu em 1985 em Taguatinga, onde vive e trabalha. Formada pela Universidade de Brasília, desde 2004 vem expondo sua pintura em diversas galerias da nossa capital e do mundo. Já participou de mostra individual na Câmara dos Deputados e também de feiras e exposições em Londres, Nova York e Havana. No ano passado, lançou seu primeiro livro, Clarice Gonçalves, O Som do Silêncio, que explora o universo feminino em suas diversas facetas. Na trilha, vamos ouvir as suas sugestões musicais, começando com a canção que ouvimos ao fundo, Flor Milá, na voz de Nina Simone. Silencioso teatro pictórico do íntimo. Assim, a historiadora e curadora Graça Ramos descreveu a arte de Clarice Gonçalves. Sua trajetória como pintora começou cedo, quando era ainda criança.
Pela idade ali dos 11 anos, eu ganhei minha primeira tela e tintas, tinta óleo, pincel. E foi ali que eu comecei a pintar, a trabalhar mais com a pintura, em termos de matéria, enfim, e toda essa carga histórica, né, que vem junto com a pintura. Para mim, a pintura é uma entidade, então foi ali que eu comecei a fazer minhas oferendas à pintura.
E receber o santo.
E receber o santo, é. E aí acabei fazendo a prova e não preenchi nada do que tinha de cálculo, e a minha segunda opção era para as artes plásticas. E um pouco antes disso eu tinha conhecido uma figura também que fazia, eu cursava o curso de artes plásticas bem antes de entrar na UNB, eu tinha conhecido essa figura. E aí foi aí que eu vi também uma possibilidade, nossa, mas existe esse curso, existe um, sei lá, existe um aprofundamento nesse pedaço. Eu nem sabia, não tinha a menor ideia, quer dizer, o ensino de arte que a gente tem é aquela coisa, né, na escola você aprende que a arte veio do Egito, passou pela Grécia, ficou na Europa e hoje em dia você vai lá ver o que está acontecendo e depois veio para o moderno, enfim, umas bolhas que vão estourando, assim, nada tem muita conexão com a realidade da gente. E quando eu entrei na universidade foi esse choque, né, de tanta coisa que estava sendo feita ininterruptamente desde sempre em quesitos de arte. Então eu peguei um seminário onde já se cobrava um certo conhecimento, já, sei lá, no primeiro semestre já se cobrava um conhecimento de determinados artistas, determinadas atuações. Como assim você não conhece fulano? E a gente tinha acabado de sair do ensino médio, trabalhei ainda na arte egípcia, você não está entendendo. Então foi um choque bem grande nesse sentido de você recebe toda uma carga de Atlas, né? Você está carregando o mundo nas costas. Então, tudo que você fizer a partir dali, você tem que ter consciência do que já foi feito, entre aspas, do que já se foi, caminhos foram percorridos. E aí eu fiquei um tempo sem pintar. Um tempo assim, sei lá, um semestre. E já no segundo semestre de 2013, já voltei a pintar com uma outra... Foi quando eu comecei a fazer os autorretratos. Fiz vários autorretratos. E tinha essa questão da observação, né? Primeira vez que eu tinha esse desenho de observação na universidade, tem esse exercício de você fazer desenho de modelo vivo, que é muito interessante. E ao mesmo tempo limitador, porque eu estava ali acostumada a só, não sei, liberar a mão e uma coisa quase meditativa. E foi bem interessante, porque o autorretrato, ele tem essa... Como eu fazia através do espelho, então você olha para a tela, quando você volta para o espelho, você não é a mesma pessoa, você não está com o mesmo olhar, então cada vez que você se mexe ali para pintar e volta. E eu comecei a perceber que isso aparecia na pintura e foi deixando, fui gostando bastante desse exercício. E foi a partir daí que eu voltei a pintar, mas com uma... Acho que de uma forma mais, sei lá, adulta, poderia se dizer. Quando eu tinha, acho que na época que eu estava aqui na Câmara, eu comecei a me dar conta que existiam editais e residências, que também era uma coisa super... não era tão divulgado, assim. E aí eu mandei para um edital da Unesco, para uma residência em Marnay-sur-Seine, na França. E na época eu devia ter o quê? Uns 22 anos. Só que o edital, a idade mínima era, sei lá, 24. Mas eu mandei, mesmo assim, sei lá. E obviamente não fui aceita pelo edital da Unesco, mas recebi o convite da instituição para fazer uma residência, uma bolsa parcial lá, para fazer essa residência. Mas eu, obviamente, como eu era uma estudante de, não sei, terceiro semestre, assalariada, não tive condições de arcar com essa bolsa, né? Porque era o que eu ia ter que arcar com 1.000 euros por mês, mais a passagem, mais material, impossível. Então eu fiquei nessa, um pouco com essa frustração de não ter ido, assim. Então teve esse período que eu tive esse ímpeto de fazer muita coisa, me dei conta de várias ferramentas aí que existiam no mercado, me deu esse ímpeto de fazer muitas coisas, recebi muitas recusas. E depois veio, enfim, vários editais de salões, eu quase nunca era aceita, fui aceita em alguns poucos, e quando eu fui aceita, comecei a me dar conta das minúcias, né, que aconteciam, que tinham questões ali políticas por trás, questões, enfim, de relevâncias que não muito eram ligadas à arte em si, mas isso foi me frustrando também um pouco. A parte disso tem toda uma prospecção de artistas novos, aquela pintura jovem, aquela coisa quase histérica, colorida, e, enfim, que estava acontecendo ali no mercado meio de São Paulo, e eu viajava para lá e tentava mostrar uns portfólios, mas a minha pintura não era bem o que se considerava como uma pintura jovem, então eu ficava ali meio nesse limbo, mas e aí, para onde que vai, como que acontece?
O que é uma pintura jovem, né?
O que é uma pintura jovem, exatamente, o mercado, né? Fui entendendo também quais são as demandas do mercado, né? Então, com vontade de comer banana, você tem que produzir banana. Então, enfim, e não consegui me adequar muito a isso, ainda bem. E acabei trilhando, acho que meu próprio meio, assim, não sei se é meu, porque, claro, vários artistas outros devem ter feito isso antes de mim e continuam fazendo, mas, enfim, a gente vai encontrando outros meios de existir a parte desse mainstream das artes, né? E que é o que eu tô fazendo até agora. E que foram essas parcerias também com outros artistas, que é uma outra forma de reconhecimento que eu acho que eu valorizo um pouco mais, assim, do que ganhar um prêmio, um salão. E, pô, ser chamada para participar de um livro de fulana, um documentário de cicrano. Então, esse outro tipo de reconhecimento dos iguais, assim, me deixa bem feliz nesse sentido. E, enfim, aí depois, sei lá, me formei, me deformei e fiz várias exposições, participei de feiras, arrisquei muito meu pescoço participando de feiras no exterior, sem ir junto, mandando trabalho, sei lá, para fora, mandei trabalho para Londres, mandei trabalho para Nova York, dei várias cabeçadas na parede, mas enfim.
Pode-se dizer que você hoje tem um nome relativamente conhecido no mercado?
Acho que aqui em Brasília, com certeza, sim.
Clarice, quantas obras até agora?
Ah, não sei, centenas, não sei. Não dá para mensurar, eu nunca fiz essa contabilização, assim, exata. Porque também tem outras formas de produção, tem ali uma escultura, um exercício em desenho, exercício de fotografia, então, não sei, acho que não dá para contabilizar essa prospecção criativa, assim, mas muita coisa, assim, muita coisa, desde lá, de lá para cá, muita coisa aconteceu.
Pois é, essa prospecção, essa compulsão, digamos assim, criativa, é uma característica de todo artista plástico ou... é uma coisa sua?
Acho que varia muito de pessoa para pessoa. Varia o temperamento da pessoa, o tipo de trabalho, a fase da vida pela qual a pessoa está passando. Esse período que eu produzi mais, assim, eu tive tempo, né, de investir totalmente e emocionalmente no trabalho. E era realmente uma compulsão, era uma catarse, era uma forma de lidar com questões minhas e questões do humano, questões de família. Então, uma catarse humana mesmo, de se deparar com determinados aspectos sociais e querer lidar exprimir mesmo isso de alguma forma. Então teve todo esse volume, né, de produção.
Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com a artista plástica Clarice Gonçalves, que nos brinda com músicas de sua cabeceira. Ouvimos Roquia Traoré, Chamanché. Seguimos com River, canção em Yorubá na voz da dupla franco-cubana IBI. Clarice, sobre o caráter visual da sua obra, Mário Joia escreveu: é bem patente perceber a sua imbricação com as gramáticas fotográficas e cinematográficas. Uma estética do fragmento que se aproxima do still e do snapshot é construída pela artista, mas sem uma atitude forçada. Baseada na fotografia, então, a sua pintura recebe os seus insights, uma leitura própria, um sentimento particular. Como é que se dá a seleção dessas imagens fotográficas que vão gerar a sua pintura?
Eu sempre trabalho com referencial fotográfico. Raramente são fotos que eu mesma tiro. Geralmente são fotos anônimas, que eu pego na internet, enfim, revistas, fontes diversas, fontes contemporâneas, qualquer lugar. E a seleção dessas imagens se dá, acho que no quesito mais corpóreo, assim. Eu tô sempre vendo essas imagens e elas me chamam de alguma forma. Eu sinto que tem alguma coisa ali, uma memória. Eu lembro de alguma coisa, não necessariamente uma memória minha, mas alguma inquietação. Poxa, se minha avó estivesse viva, será que ela ia tá gostando de estar participando dessa suruba aí? Sei lá. Uhum. Essas questões, assim. Poxa, se fulano tivesse liberdade, será que estaria fazendo isso? Estaria sentada ali, pelada, falando no telefone? Não sei. E entre outras questões também, da infância, né? Gosto muito de lidar com esse tema da infância, que é justamente onde as coisas começam, né? A socialização, os cerceamentos, as induções. E nunca trabalho com um modelo vivo, porque como o meu trabalho é um exercício projetivo, eu tô sempre colocando coisas de mim para fora, então eu preciso desse referencial, desse esqueleto, que eu considero a fotografia para mim um esqueleto, porque na pintura final, você percebe que teve ali um percurso fotográfico, mas ela não fica presente. Para mim, não é uma busca de tentar fazer um realismo fotográfico. Então, partindo daí, eu não consigo premeditar muito a minha produção. Eu tenho minhas coleções, né? Tenho coleções dos títulos, tenho coleções de imagens, e tenho as telas preparadas. E num dado momento ali eu faço essa junção, e tem o meu humor, tem tudo que tá dentro de mim naquele dia, então tem a música, então dependendo disso...
Você usa música para pintar?
Sempre, tem que ter música.
Vou fazer um breve intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com Clarice Gonçalves, artista plástica brasiliense, que comenta assuntos em pauta, feminismo e maternidade. Fique na trilha, eu volto já.